Em Brasília, em Codó, no Maranhão, 6:30. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. Mulheres indígenas da Amazônia Legal estão em Brasília. Elas participam de marcha que tem entre as principais reivindicações o combate ao desmatamento e à mineração ilegal. Aos detalhes ao vivo com a repórter Juliana César Nunes. Olá, Juliana.
Olá, Adalto. Lideranças indígenas de mais de 100 povos estão reunidas na capital do país. Desde sexta-feira, Brasília sedia a primeira marcha das mulheres indígenas, que tem como lema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. São esperadas cerca de 2 mil lideranças no evento. As delegações da região amazônica chegaram no final de semana. A guerreira do povo Tembé, Brasilice Tembé, de 78 anos, viajou 24 horas com uma comitiva do Maranhão. Ela pede mais ações do governo para o combate ao desmatamento e à mineração ilegal.
Nós sem a floresta não somos nada, aí a gente tem doença, a gente morre e acaba tudo. Então nós vamos lutar pela nossa floresta, pela nossa terra, que é a nossa mãe, que tem nossos netos, bisnetos, tataranetos, nós mais eles vão ficar.
Outra demanda das mulheres indígenas é a regularização das terras e o combate à violência. Elas falaram sobre o assunto agora à tarde em audiência com as ministras do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Mais cedo, as lideranças chegaram a ocupar a Secretaria Especial de Saúde Indígena no Ministério da Saúde. Elas se posicionaram contra a municipalização e a privatização do atendimento à saúde. As mulheres pedem que os povos indígenas sejam ouvidos antes de qualquer alteração na assistência. Também reivindicam a valorização dos conhecimentos e saberes tradicionais. A Marcha das Mulheres Indígenas segue até quarta-feira, com debates, atos, shows e caminhadas pelas ruas de Brasília. Ao vivo, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
E uma professora de Mato Grosso é a primeira mulher indígena a ter o título de doutora em antropologia pela Universidade de Brasília. A reportagem é de Sayonara Moreno.
Diante de uma educação que não era voltada para a cultura do seu próprio povo, a indígena Eliane Boroponepá, da etnia Umutina, se viu desafiada a devolver o orgulho da cultura ao seu povo. Ela se tornou, há cerca de um mês, a primeira mulher indígena a ter o título de doutora em antropologia pela Universidade de Brasília. Para Eliane, ocupar o ambiente acadêmico é uma forma de se posicionar politicamente a favor do movimento indígena.
Uma forma de estar contribuindo, fortalecendo na questão política, nessa discussão do movimento indígena, não só da minha comunidade, do meu estado, como também assim nacional, né? Então, uma forma de trazer esses saberes para dar invisibilidade, principalmente nesse espaço acadêmico, né?
A tese defendida em julho deste ano pela agora doutora Eliane Boroponepá trata justamente sobre a cultura indígena na educação escolar. Mas Eliane encontrou uma forma de contribuir para a manutenção da cultura de seu povo, não apenas com a tese. Ela é professora em uma escola lá na comunidade de Umutina, a 15 quilômetros da cidade Barra do Bugres, em Mato Grosso. Eliane agora serve de exemplo para outros indígenas que têm oportunidades para ingressar na UNB, que foi pioneira no assunto. Eliane é formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Mato Grosso e é especialista em educação indígena. Assim como no doutorado, defendeu o mestrado pela UNB na área de sustentabilidade de povos tradicionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Em Roraima, a implantação de laboratório de análise de DNA no estado vai ajudar nas investigações para a solução de crimes. Ana Luísa Prazer tem mais informações.
Roraima está prestes a dar um salto na solução de crimes. É que o estado está implementando um laboratório de análise de DNA que vai dar mais agilidade a investigações e baratear custos. Todos os equipamentos, instalações e treinamento para manuseio das máquinas foram doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. A expectativa é de que as operações comecem em setembro com a coleta do perfil genético de presos. O diretor do Instituto de Criminalística de Roraima, Stefani Ribeiro, detalha como será feito o recolhimento desse material.
A coleta do DNA, ela é feita com swab, saliva, nós tiramos ali o fluido biológico, armazenamos, catalogamos, colocamos no sistema computacional e depois esse material biológico é levado para o laboratório de genética forense e ali o perfil genético é extraído e depois extraído é processado no banco de dados.
O Brasil ainda é iniciante quando se fala em banco de dados genéticos e existe uma série de pré-requisitos que precisam ser cumpridos para que um laboratório possa se interligar à rede. A estimativa é de que o laboratório de DNA em Roraima torna os processos de identificação criminal por meio de material genético 4 vezes mais baratos, já que não serão necessários gastos com deslocamentos, diárias, insumos e peritos de outros estados. Os prazos também vão cair, de uma média de 7 meses para concluir um processo para 10 dias. Por lei no Brasil, somente os condenados por crime hediondos podem ter o DNA coletado e armazenado. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
E, por meio de nota, o Ministério da Justiça esclarece que ainda são necessárias algumas etapas para o Estado de Roraima integrar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. E a primeira delas é a ativação do funcionamento do Laboratório de Genética Forense. Os laboratórios do Acre, Alagoas e Rondônia já estão em funcionamento com a perspectiva de integração ao banco de dados ainda em 2019. A previsão é que, até o final deste ano, outros 3 laboratórios sejam inaugurados, um deles no Tocantins. Dezenas de cidades do Tocantins vão receber manutenção na rede elétrica e, por isso, os consumidores precisam ficar atentos aos desligamentos programados. Os detalhes com Daniel Costa.
A rede elétrica de mais de 30 municípios tocantinenses vai passar por manutenção. O objetivo, segundo a Energisa, distribuidora responsável pelo serviço, é ampliar a cobertura com a instalação de novos equipamentos, substituição de postes e podas de árvores. Para isso, a empresa informou que será necessário interromper temporariamente o serviço em algumas cidades. Os desligamentos programados estão previstos para acontecer até o dia 16 de agosto. Segundo o gerente de construção e manutenção da Energisa, Alberto Cunha, as ações de melhoria da rede elétrica são essenciais para o bom funcionamento do sistema elétrico do estado.
Se acontece alguma falha numa das alimentações, por exemplo, caiu um raio na rede, ou ainda uma queimada chegou até a rede e desligou a rede, através desses equipamentos que a gente instala, a gente consegue fazer a transferência automática ou de forma remota, através do nosso centro de operação, para uma outra rede para alimentar a cidade. Então, minimiza muito o impacto para os nossos clientes.
Os avisos de desligamento são realizados por meio de mensagens de texto, carro de som e carta, mas você também pode consultar se sua cidade será afetada pelo site energisa.com.br, pelo aplicativo Energisa On ou ligando no número 0800-721-3330. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Costa.
Uma campanha da Defensoria Pública do Amapá vai promover de 16 a 31 de agosto, em Macapá e Santana, ações de garantia dos direitos das mulheres. E neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos e a Defensoria Pública do Amapá realiza a campanha Em Defesa Delas, que ressalta a garantia do direito das mulheres. A iniciativa consiste em mutirões com serviços gratuitos de orientação jurídica, atendimento psicossocial, palestras e capacitações para profissionais da área.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o céu fica nublado e encoberto com chuva isolada no Amazonas, Amapá e em Roraima. Parcialmente nublado, a nublado com pancadas de chuva isoladas no Pará. Tempo parcialmente nublado, a nublado no Acre e no Maranhão. Parcialmente nublado, a claro, com névoa seca no Tocantins e em Rondônia. E em Mato Grosso, previsão de céu nublado a parcialmente nublado. Temperatura mínima de 23 graus e máxima de 33 no Amapá e em Roraima. Mínima 21, máxima 35 no Acre. No Amazonas, mínima 20, máxima 36 graus. Mínima de 15 no Tocantins, de 17 no Maranhão e de 19 no Pará e em Rondônia. Nos 4 estados, máxima de 37 graus. E em Mato Grosso, temperatura mínima de 16 e máxima de 38 graus. Com informações do IMED, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 9 da noite no Nacional Informa.